Boa noite, irmãos e irmãs. Quero convidar você a mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Nesse momento, peça a Ele que Ele continue falando conosco, agora ao ouvirmos a palavra dEle. Então, aí onde você está, silenciosamente, agradeço o Senhor por aquilo que você já recebeu aqui. E peça a Ele que Ele continue nos abençoando ao ouvirmos agora a palavra dEle. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito no dia de hoje. Muito obrigado pelo privilégio de, no dia do Senhor, estarmos na Tua casa com o Teu povo, desde cedo, cantando, orando, ouvindo a Tua palavra, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Esse é um tremendo privilégio. E eu peço mais uma vez ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, que ao ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Então, por favor, Senhor, nos mantenha atentos. Por favor, Senhor, nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Por favor, Senhor, nos mantenha atentos àquilo que o Senhor quer transformar em nós, mudar em nós. E nós pedimos isso para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Nós suplicamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. O texto bíblico diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, Lucas 18, de 35 a 43, ele também tem a sua, também tem o seu relato nos outros evangelhos, em Mateus e em Marcos. Lá em Mateus, no capítulo 20, de 29 a 34, e Marcos, capítulo 10, de 46 a 52, tem o mesmo relato. Curiosamente, lá no evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos dar um nome para esse cego. Esse cego era um cego conhecido. Ele talvez sempre ficava ali, talvez aquele ali era Domingos de Moraes dele. Se você já andou na Domingos de Moraes aqui no horário, durante a semana, tem sempre as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, pedindo as mesmas coisas. É homem, é mulher. E enquanto eu pensava nesse texto, eu fiquei pensando que, eu não sei qual é o nome daquelas pessoas, mas aquelas pessoas têm os seus nomes. Elas estão sempre ali, sempre no mesmo lugar. Elas têm um nome. E esse cego aqui, no registro de Marcos, ele tem um nome, ele é Bartimeu, filho de Timeu, alguém conhecido ali. No Evangelho de Mateus, o texto bíblico diz que tinham dois cegos, mas o mais conhecido era o Bartimeu, o filho de Timeu. Esse é o registro que Marcos faz a respeito de quem era esse cego. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um homem que não era apenas cego, era um homem que também não tinha trabalho. Ele mendigava, ele estava ali pedindo esmola. Ele não tinha uma outra ocupação, ele estava ali. E ele precisava que as pessoas o ajudassem. Ele precisava da misericórdia das pessoas. Ele precisava da dó das pessoas. E esse mendigo que estava ali sentado, irmãos, à beira do caminho, num lugar estratégico, um lugar onde obrigatoriamente as pessoas tinham que passar, ele estava no lugar certo. Ele estava usando ali da sua miséria para comover as pessoas que passassem por ali e para que essas pessoas o ajudassem. Ele era um homem duplamente triste, triste porque era cego e triste porque não tinha um trabalho. Talvez muito miserável. E nós sabemos que quando alguns dos nossos sentidos falham, seja a visão, a audição, o tato, até mesmo o paladar, o olfato, o nosso aprendizado ele é comprometido. E esse homem aqui, ele tinha muitas coisas comprometidas. Ele vivia numa situação difícil. Ele não tinha muitas condições. Mas ele estava ali. Talvez ele pudesse estar na sua casa, reclamando da vida, dizendo, sou cego, coitado de mim. Mas não, ele sai da sua casa, ele está num determinado lugar, ele está posicionado num determinado lugar, cego, mas com outro sentido muito bem apurado, a audição. E geralmente é isso que acontece, quando nós perdemos um dos nossos sentidos, um outro sentido ele é mais aguçado. E neste caso aqui, a audição desse homem era muito, muito aguçada. E o texto que nós lemos diz que esse homem, ele faz uma pergunta, ou ele tem uma reação porque ele ouve um barulho. O texto diz que ele, ao ouvir o barulho da multidão que passava, ele faz uma pergunta. O que está acontecendo? Eu estou ouvindo um barulho, e eu estou ouvindo que esse barulho aumenta cada vez mais. E eu estou ouvindo o barulho de muitas pessoas. O que está acontecendo? O que, que está ocorrendo? Por que, que tem esse barulho? E aí então o Bartimeu cego, ele pergunta para os outros cegos, que barulho é esse? E os outros cegos respondem então para Bartimeu. E eu peço que você preste atenção na resposta daquela multidão que fisicamente enxergavam muito bem. O versículo 37 diz, disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. É Jesus de Nazaré. É aquele homem de Nazaré, aquele homem que é um profeta, aquele homem que ensina bem, aquele homem que fala bem, aquele homem que se preocupa com as pessoas e que ajuda as pessoas e que cuida das pessoas, é aquele homem que está vindo, é Jesus o Nazareno, é Jesus, aquele homem da cidade de Nazaré, aquela cidade pequenininha, aquela cidade que é uma misturaiada danada.
tem judeu, mas tem não judeu, é aquela cidadezinha que agrega todo mundo. Nazaré é aquela cidadezinha que o profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 2, se refere à região como a terra da sombra da morte. É aquele homem de lá que está passando aí. E curiosamente, quando a gente lembra disso, você lembra comigo que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 46, quando Jesus está dialogando ali com Natanael, o diálogo de Jesus com Natanael acontece pelo quê? Alguém lembra? Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que pode ter de bom lá? E aí então Jesus começa a falar com Natanael. Curioso, que aquelas pessoas que viam Jesus, aquelas pessoas que tinham condições físicas de ver Jesus, elas olham para ele e o identificam como um simples homem de uma simples cidade, a cidade de Nazaré. E quando o cego recebe essa informação, ao invés dele gritar: Jesus de Nazaré, cuide de mim, tem misericórdia de mim, ele não, ele grita de um jeito diferente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, mas espera aí, você não ouviu falar que é Jesus de Nazaré? Por que você está chamando esse Jesus de Nazaré de Jesus, filho de Davi? Que associação é essa que você está fazendo? Por que que você ouve Jesus de Nazaré e chama Jesus, filho de Davi? Quem estava passando para aquele homem não era um qualquer homem, não era um simples homem, não era um mero profeta, não era qualquer homem, não era um bom homem, não era apenas um homem que cuidava das pessoas. Mas quem estava passando, quem estava chegando, era o Messias, era o Salvador, era aquele que iria cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. Aquele que está se aproximando é o homem prometido. Quando nós olhamos para isso, e algumas vezes ao olhar para isso durante essa semana, ao pensar nesse texto, o Bartimeu, o cego, era o que mais enxergava naquele momento. Ele não tinha visão física, mas era o homem com mais discernimento, era o homem que mais enxergava. Bartimeu era o homem que reconhecia quem Jesus era. E obviamente eu fico pensando aqui, mas como é que esse homem sabia disso? Como é que esse homem, esse cego mendigo, sabia disso? Eu fico imaginando que antes desse homem ir para a beira do caminho, ele também algumas vezes sentava em alguma beira de sinagoga e ficava ali, ouvindo a leitura, com a sua audição muito aguçada. Ele ficava lendo algumas coisas, ele ficava ouvindo a leitura de alguns textos, e eu gostaria que você entendesse comigo alguns textos e lesse comigo alguns textos. Livro dos Salmos, capítulo 4, Salmos 4, o verso 1. Talvez esse homem ouviu a leitura do Salmo, Salmo 4, verso 1. Salmo de Davi. Davi, buscando o Senhor, ele diz: responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça, livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim, ouve a minha oração. Isso é a leitura de sinagoga. Ou quem sabe, o Salmo 6, outro Salmo de Davi, ele mais uma vez orando, Salmo 6, verso 2, tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco, cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Leitura de sinagoga. Capítulo 9, verso 13, Senhor, tem misericórdia de mim, vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salmo 25, verso 16, volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Talvez esse cego Bartimeu tivesse decorado esse verso. Ele estava sozinho na beira de um caminho. E curiosamente o texto de Lucas diz para nós que quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está se aproximando, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas pessoas falam: rapaz, fica quieto, para de falar, você vai atrapalhar agora, silêncio, quem é você para chamar o mestre, o homem bom, o homem que ensina, o homem que cuida? Salmo 25, 16, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, estou aflito, estou sozinho. Salmo 27, verso 7, ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Salmo 30, verso 10, ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. Salmo 31, verso 9, tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Esse homem, esse Bartimeu, era o homem que tinha tudo para estar angustiado, não enxergava, não tinha um trabalho, precisava da generosidade das outras pessoas, da misericórdia das outras pessoas. Salmo 41, verso 4, orei, Davi orando: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pequei contra ti, cura-me. Salmo 51, verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Salmo 86, verso 16, olha para cá e tem compaixão de mim, dá tua força a teu servo, sim, salva teu humilde servo. Isso é parecido com o que Bartimeu está fazendo lá: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sou um cego mendigo que vivo na beira do caminho, é isso que eu sou. Eu sou alguém que precisa da misericórdia das pessoas. E agora eu sei que quem está passando por aqui não é um simples homem, não é um homem qualquer, não é apenas um homem bom, não é um simples profeta, mas é o Messias, o Salvador, aquele que mudará todas as coisas, aquele que transformará todas as coisas. Um cego mendigo que podia ficar na casa dele, chorando, reclamando, curtindo a sua situação, adorando a sua miséria, ele vai para a beira do caminho. Ele é alguém que se recusa a ser refém das suas circunstâncias. Ele é o homem que não vai perder a oportunidade de se encontrar com Jesus, de buscar a Jesus. E é claro que pode ser que nós encontremos algumas pessoas que nos digam: Jesus me achou, eu nunca procurei por Ele, mas Ele me encontrou. É uma possibilidade. Mas a verdade é que quando nós olhamos para as Escrituras, a afirmativa fundamental é a de que quem procura por Deus o encontra. E é isso que Bartimeu está fazendo. Ele está procurando a pessoa certa, a pessoa que vai resolver a situação mais importante da sua vida. E neste homem, neste cego, neste mendigo, tem atitudes presentes na vida dele, que devem chamar a nossa atenção. Nesse homem se encontram posturas e atitudes que eu e você deveríamos manifestar dia a dia, todos os dias. Ele era um homem que não era refém das suas circunstâncias. Irmãos e irmãs, eu e você, nós temos um potencial altíssimo de nos tornarmos reféns e vítimas das nossas circunstâncias. Esse Bartimeu, ele era diferente. Ele podia estar em casa, com o pai dele, com o seu Timeu. Mas ele estava lá na beira do caminho. Eu não vou ficar aqui, eu vou ver se tem gente para me ajudar. E neste dia, tinha alguém que não apenas poderia ajudá-lo, mas poderia transformar a vida dele. Ele era um homem que, embora cego, ele estava empregando o seu outro sentido, o sentido da audição. Tem muita gente vindo. Quem está vindo? É Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré não é qualquer homem. Ele é um homem que emprega seus outros sentidos, um homem de atitude. Ele é um homem perseverante, mesmo tendo sido constrangido, fica quieto, não grite, pare de falar. Por que que você está gritando tanto? Cale-se. Ele é um homem que, quando as pessoas dizem para ele, pare, o texto diz, e ele gritou mais alto ainda. E esse homem grita mais alto ainda porque ele está sofrendo. A situação dele não é fácil, a circunstância dele não é fácil. Ele quer ajuda, ele precisa ajuda, ele vai buscar ajuda. Ele sabe que aquele que vai passar por ali é o homem que pode ajudar e transformar toda a sua vida. Ele tem fibra, ele tem persistência, ele é perseverante, ele não é acuado pelo constrangimento dos outros. Nós deveríamos ser perseverantes como esse homem foi. Mas esse homem não é apenas um homem que não é refém de circunstâncias ou perseverante. Ele é um homem de fé. E quando ele grita que Jesus é o filho de Davi, possivelmente ele também tivesse ouvido outras leituras. Talvez aquela de 2 Samuel 7, 14 a 16, quando Deus promete para Davi que o seu trono seria eterno, seria perpétuo, que viria um descendente. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 42. Talvez um dia ali, perto de uma sinagoga, na entrada dela, ouvindo a leitura de um texto, esse homem tenha ouvido Isaías 42, versículos 6 e 7, texto que diz assim: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei a meu povo, Israel, como símbolo de minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. O homem de Nazaré, o filho de Davi, ele tem uma identidade. Ele é o homem que traz luz, ele é o homem que muda a direção, ele é o homem que dá sentido para a vida. Jesus de Nazaré é o cumprimento das promessas. E esse homem está fazendo uma associação agora. Não é um simples homem, mas esse é o homem do qual eu ouvi. Esse é o homem anunciado nas Escrituras. Se você folhear um pouquinho mais a sua Bíblia, Isaías capítulo 61, o capítulo inteiro é aquele capítulo que vai descrever o que o servo vai fazer, qual é o propósito dele, qual é o objetivo dele, qual é o papel de Jesus. E no verso 1 de Isaías 61, nós encontramos assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. É este o homem. Este só pode ser o filho de Davi. É este o homem que vai mudar tudo, que vai transformar tudo, que vai trazer uma nova realidade, uma nova percepção. Esse homem, o Bartimeu, ele revela um autoconhecimento a respeito da sua própria situação. Quando Jesus olha para ele, quando Jesus vai na direção dele, quando aquelas pessoas trazem Bartimeu até Jesus, quando há aquele encontro, Jesus pergunta para ele: o que você quer? De novo, se você já passou na Domingos de Moraes, na Rio Grande, ou em qualquer outro lugar dessa cidade, as pessoas estão sempre pedindo algo. Tem uma pessoa, uma moça, uma jovem, com duas crianças que ficam ali na porta da Pérola. E se entrar 1000 pessoas lá, o pedido é sempre o mesmo: quero um leite. Mas eu nunca ouvi aquela moça da Pérola ou da Esplêndida pedindo: eu quero um trabalho. O Bartimeu, ele era um homem que tinha consciência. O que ele precisa? Ele poderia: Jesus, eu queria comer hoje. Jesus, eu queria uma moeda, eu queria um denário. Jesus, eu queria pão. Eu queria peixe. Não. Bartimeu, ele responde para Jesus: eu quero ver. Eu quero visão. Eu quero visão, porque se eu tiver visão, talvez com visão ele pudesse trabalhar, pudesse aprender. Bartimeu sabia que não era suficiente mais uma esmola, como as esmolas que as pessoas entregavam ali. Bartimeu sabia que aquele homem que estava passando por ali era um homem capaz de dar muito mais do que uma moedinha, ou do que uma comida, um pedaço de pão, um pedaço de peixe. Bartimeu, ouvindo Jesus, mais uma vez empregando o seu sentido de audição, Bartimeu diz: eu quero ver. É isso que eu quero ver. E Jesus atende esse pedido. Bartimeu, é um homem que certamente, por aquilo que ele já vinha ouvindo, ele sabia que quem estava ali é aquele que diz lá em Jeremias: clame a mim, quem busca me encontra. E é isso que Bartimeu está fazendo. Ele está reconhecendo qual é a sua necessidade. Eu preciso ver. Eu quero ver. E eu sei que Jesus, o filho de Davi, o cumprimento das promessas, ele pode não só me ajudar, mas ele pode me transformar completamente. E o texto diz, lá em Lucas 18, texto que nós lemos, que esse homem, com todas essas atitudes, quando o Senhor simplesmente diz: receba a visão, o verso 43 diz: no mesmo instante o homem passou a enxergar, e agora ele não precisava mais ficar na beira do caminho, agora ele começa a seguir Jesus. Ele tem condições de ver, ele tem condições de seguir alguém. Ele sai dali grato, cheio de gratidão. Ele sai dali um novo homem, porque agora ele está vendo o Salvador, o Filho de Davi. Ele está vendo aquele que está dando um novo sentido para a vida dele. Você não precisa mais agora pedir esmolas, você não precisa mais agora ficar aqui na beira do caminho. Agora você pode fazer inúmeras coisas. Mas Bartimeu passa a seguir Jesus. E ele não apenas segue Jesus, mas ele segue cheio de gratidão, com o coração contente. Essa passagem de Lucas 18, É claro que ela está num contexto muito maior do livro, do capítulo, mas também revela algo a respeito de quem é Jesus. Se você olhar comigo, novamente para o capítulo 18, e rapidamente olhar para os versos 31 a 34, Jesus estava falando com seus discípulos, e o que ele dizia para os seus discípulos era: eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que ir para me entregar, eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou sofrer. Jesus, ele tinha uma missão, ele estava seguindo a sua direção, mas no trânsito de um lugar para o outro, ao cumprir a sua missão, mesmo Jesus concentrado, ele para e atende aquele cego, aquele mendigo. Sim, é Jesus. Jesus é aquele que atende. Atende aquele que está clamando. Atende aquele que está procurando. Atende aquele que está buscando de todo o coração. O texto revela sobre Jesus, que Jesus é aquele que recebe a todos que vêm a Ele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim: todos aquele que o Pai me der, eu jamais o lançarei fora. Jesus é aquele que recebe. Ele não só atende, mas Ele recebe. Jesus poderia ter pego, chamado Judas: Judas, pega aí uma moedinha e entrega lá para o Bartimeu, para ele parar de gritar. Mas a questão não era só essa, não era só dar uma moedinha, era transformar aquele homem, era mudar a perspectiva dele. Pelo menos no sentido de: eu não preciso mais ficar aqui na beira do caminho, eu não preciso mais ficar aqui mendigando. Ele ganha agora visão e ele pode ter uma nova vida. E ele escolhe uma nova vida: eu vou seguir aquele que me salvou, eu vou andar com ele. O texto de Lucas 18 revela para nós que Jesus, ele é muito poderoso. Jesus é aquele lá de Isaías 42 que vai abrir os olhos dos cegos. Ele é muito poderoso, ele tem poder sobre a vida física para curar. Mas o texto também diz que Jesus, ele também é muito misericordioso. Ele não é só poderoso, ele é poderoso e misericordioso. Irmãos, nós temos que entender que poder sem misericórdia cria ditadores. Pessoa com muito poder, mas sem misericórdia, vira um opressor. Jesus não é assim. Jesus é aquele que tem muito poder e muita misericórdia, a ponto de parar e atender um mendigo cego e perguntar para ele: o que que você quer? O que que você quer? Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui, ele certamente traz desafios para quem já conhece a Cristo, para quem já anda com Cristo, mas ele também traz desafios para quem ainda não entendeu quem Jesus Cristo é. Se você é um crente e está aqui nessa noite, tenho certeza que a maioria aqui é crente. Irmãos, eu e você precisamos verificar como que está a nossa audição para ouvir o que Deus tem falado a nós. Em cada encontro, em cada culto, em cada estudo, em cada aula, em cada aconselhamento, em cada conversa, você tem ouvido, você tem prestado atenção? Você é um crente, e como é que está a sua atenção? É possível que você tenha entrado aqui, mas a sua cabeça está viajando, e pode ser que mais uma vez o Senhor esteja dando para você a oportunidade de: eu preciso disso, eu preciso ter uma vida diferente com Jesus, preciso seguir. Mas você está atento? Aquilo que você está ouvindo está fazendo algum sentido para você? Nós olhamos para um texto desse e nós crentes deveríamos verificar quais são realmente as nossas necessidades, porque eu e você também temos um alto potencial de pedirmos a Deus coisas que jamais vão suprir a nossa necessidade, como se fosse um mendigo da Domingos de Moraes. Eu só quero uma moeda para comprar o leite de hoje. Talvez a gente precise de mais. Qual é a sua real necessidade hoje? É só um trabalho? Se você recebesse agora aí no seu celular, que de vez em quando vibra e faz pim, e fosse lá, venha para uma entrevista amanhã, seus problemas estariam resolvidos? Talvez não, queridos, talvez não. Será que o seu problema, o seu maior problema, a sua maior necessidade é simplesmente que o seu filho ou que o seu cônjuge deixe de ser como é? Se hoje ele saísse daqui transformado, você estaria completamente com seus problemas resolvidos? É esse o seu maior problema? É essa a sua maior necessidade? Ou a sua maior necessidade é de ter uma perspectiva de Jesus, de que Ele é o Senhor e eu posso ter uma vida plena com Ele, nele, independente das circunstâncias em que eu vivo? Qual é a sua maior necessidade? Você é um crente, mas possivelmente você, ao ouvir a palavra do Senhor, você precisa se arrepender de algumas coisas, você precisa confessar alguns pecados. Você precisa, como Bartimeu, aproveitar a oportunidade, e a oportunidade é hoje, é agora. Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu jeito de ver. Quando Bartimeu abre os olhos, quando Bartimeu enxerga, a primeira pessoa que ele enxerga é Jesus, e quando ele vê Jesus, todas as outras coisas se tornam pequenas. Mas quem é cego, não fisicamente, olha para todas as outras coisas e elas são muito grandes, elas são enormes e Jesus é pequenininho. Quando Bartimeu viu Jesus, todas as outras coisas se tornaram pequenas, porque Jesus é grande demais, é poderoso demais, é misericordioso demais, e está aqui nessa noite, para nos abençoar, amém? Mas talvez você tenha entrado aqui e não é um crente, não é um discípulo de Jesus, e se você não é um discípulo de Jesus, é também uma oportunidade para você nessa noite, é uma oportunidade de começar a olhar para Jesus como de fato Ele é. Ele não é um homem qualquer, Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que pode dar uma perspectiva de vida muito diferente daquela que você tem sem Ele. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, ou não crente, entrou aqui nessa noite, talvez você tenha entrado aqui para simplesmente dizer como Bartimeu: Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, que esse pessoal da IBVM crê, tem misericórdia de mim. Eu sou mais cego que Bartimeu. Tem misericórdia de mim. Talvez essa é a oportunidade de você simplesmente orar como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você é um não crente, você entrou aqui e você tem a oportunidade de sair daqui com Cristo, andando com Ele. E você não deveria resistir, mas talvez você tenha um monte de justificativas: mas pastor, eu não tenho nada, eu não conheço nada, pastor, eu não tenho amigo, eu não tenho família, eu entrei aqui não sei porquê, ou eu vim aqui por causa do meu amigo, da minha família, mas só por isso. Não perca essa oportunidade. Se você veio aqui hoje, crente ou não crente, discípulo ou não discípulo, se você veio essa noite aqui na igreja, Jesus tem algo para você. Naquele dia, para Bartimeu, era dar a Bartimeu visão física e uma nova visão de vida. Ele viu Jesus e todas as coisas se tornaram pequenas. Talvez, irmãos, amigos, você veio aqui simplesmente para ver um Jesus grande e os seus problemas bem pequenininhos, porque é assim que as coisas acontecem. Os nossos problemas perto de Jesus são minúsculos, mas eles só se tornam minúsculos quando a gente está olhando para Jesus, quando a gente está vendo Jesus. Então hoje nós temos a possibilidade de confiarmos em Cristo, de andarmos com Ele. Nós temos a possibilidade de fazer como Bartimeu e aquelas pessoas. O texto diz que, e Bartimeu seguiu a Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. E queridos, o meu desejo para vocês é que vocês saiam daqui hoje louvando a Jesus. Abaixe sua cabeça e fale com o Senhor Jesus. Eu e você temos muitos motivos para louvarmos a Jesus hoje. Se você é um crente, você tem motivos para louvar Jesus porque Ele já morreu por você, Ele ama você, Ele é o Senhor da sua vida. Mas se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, essa é a noite onde você também pode sair daqui louvando ao Senhor, porque você o viu e Ele pode transformar a sua vida. Alguém nessa noite dizendo algo a Jesus? Jesus, tem misericórdia de mim? Levanta sua mão, bem alta, eu quero orar por você. Alguém? Alguém dizendo amém, glória a Deus, amém. Mais alguém dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou um crente, mas eu não tenho seguido a Ti, eu me desviei, mas eu quero segui-lo. Alguém? Ou um não crente aqui, dizendo: eu quero te seguir, amém, glória a Deus, amém. Mais alguém? Entrou aqui cego, com uma visão pobre da vida, mas falando ao Senhor: Senhor, eu quero a mesma coisa de Bartimeu, eu quero ver. O texto bíblico diz que é Deus quem revela as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas Ele só revela para aqueles que são seus filhos. Mais alguém aqui nessa noite dizendo algo a Jesus? Eu quero orar por você. Mais alguém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo registro da Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa. Obrigado pelo poder da Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque ela alcança todos nós, crentes e não crentes. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tem desafios para nós todos os dias. E, Senhor, o que nós queremos é sair daqui louvando o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor merece o nosso louvor. Merece por aquilo que já fez, entregando o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Mas o Senhor merece o nosso louvor porque o Senhor continua cuidando de nós todos os dias. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Obrigado por esses irmãos, obrigado por todos aqui que ouviram a Tua palavra, obrigado por aqueles que reagiram à Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque a Tua mão sobre nós, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos para vermos a Ti. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.